continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Escala Brasileira, hoje recebendo Chico Batera, que está lançando o livro Chico Batera, Memórias de um Músico Brasileiro. Ele vai estar no Clube do Choro dia 19, terça-feira, vai estar lá lançando esse livro, tem uma super banda tocando com ele, vai ser muito legal. Eu quero só lembrar que você que está em Manaus, você nos escuta em 106,9, você que está aqui em Brasília nos ouve em 91,7, você de Natal acompanha a Rádio Senado em 106,9. Muito obrigado pela sua audiência. Chico Batera, você trabalha há 5 décadas com Chico Buarque, né, teu xará, e no teu livro deve ter muita história boa no teu livro sobre essa parceria com Chico Buarque, né? Escolhe agora pelo menos uma dessas histórias para compartilhar com os nossos ouvintes, alguma coisa que só você sabe do Chico e agora todo mundo vai ficar sabendo. Que seria isso?
Não, olha, isso que eu sei do Chico, que eu não sabia, mas agora é fácil para todo mundo saber. O livro, não sei se já, vocês já se deram o livro, tem o texto do Chico de depoimento que tem na capa, aliás, na contracapa. Ele fala um negócio que é muito engraçado, muito verdadeiro, e é uma surpresa eu só lembrar disso depois que eu li esse depoimento dele. E que acho que as pessoas estão agora, quando lerem o livro, vão saber. Ele falou, olha, minha amizade com o Chico Batera é de longos anos, no meio musical, talvez seja um dos amigos mais próximos. Agora temos tem futebol, tem... bebemos muita risada, uma coisa que nós nunca fizemos foi conversar sobre música. E é verdade. Porque qualquer um pode pensar, bom, os caras são amigos há 50 anos, dois músicos, trabalham juntos, deve ser o papo, mas as pessoas esquecem que músico não gosta de estar falando muito sobre música. Músico gosta de tocar. Quem gosta de falar sobre música é quem é ouvinte, né? Uhum. E o músico já toca, já estuda, acorda, vai para o instrumento, sai dali, vai para o estúdio, grava. De noite vai fazer o show. Quando sobra um tempo livre, tu acha que o cara ainda vai conversar sobre... O músico, de garanto, que médico também não fica conversando sobre medicina na hora da folga.
Mas isso é verdade. Na hora que você quer descansar, você quer ir ao cinema, né? Quer falar sobre um prato novo, sobre futebol, por que não, né? É interessante. Uma vez, em algum lugar, eu ouvi um depoimento do Chico Buarque falando que quando ele vai num restaurante, ele não gosta de ouvir música no restaurante porque aquilo distrai ele quer conversar. Ele pelo fato dele ser músico, aquela música que está tocando às vezes no restaurante pode acabar distraindo ele e ele se perde da conversa. Enfim, são curiosidades da vida do músico.
Você, quando sai aí do teu horário de trabalho na rádio, você não vai para a rua para conversar sobre rádio.
É, sim, é verdade, é verdade. Mas, Chico Batera, que música, então, que você gravou com o Chico Buarque?
Olha, do Chico, uma que está sempre no repertório dele, porque ele já fez tanto show, mas tem algumas músicas que, depois que elas estrearam, uma delas é a Ópera do Malandro, que eu adoro aquela música, o arranjo, o clima da música, o meu papel ali naquele arranjo. Então eu consigo. Agora é uma tarefa em glória, né? Você pensar em música do Chico Buarque, tem mais 800. Você escolher uma, pô, você tem que fechar o olho
e de falar. Primeira, né? De primeira.
Privilégio meu, né? De estar há tantos anos e mesmo depois que a mediocridade invadiu a nossa música, eu ainda manter, o Chico me manter ali, e aí eu ter esse convívio com a banda, com aquela... É um privilégio, um privilégio.
Que ótimo.
Estar aqui conversando com você em função dessa minha vida, né? Eu podia ter tido outra... Podia, quando voltei dos Estados Unidos, tocar com um maluco desse qualquer aí, eu não ia ter história nenhuma para te contar.
E faz parte do patrimônio cultural, né, da brasileiro, né?
A minha geração, eu tenho muito orgulho da minha geração, não é à toa.
Sim, sim.
Não quero ser pretensioso não, mas vai ser difícil aparecer outra geração assim. Pode aparecer, mas eu não vou estar mais aqui para ver. No meu tempo, eu acho difícil aparecer outro Gilberto Gil, outro Caetano, outro Milton Nascimento.
Uhum.
Não é que não tenha gente boa, não. Eu viajo com o Chico, encontro gente maravilhosa em tudo que é lugar do Brasil. Nordeste, cada vez que eu vou lá tem uma novidade. Então, isso não para, mas só que naquela época, essa década de 60, era tudo de uma vez. Era cinema novo, Brasil campeão pela primeira vez de futebol, ganhando palma de ouro, pagador de promessa, Maris Termoeno, campeão de vôlei, a Bossa Nova de Jobim, Oscar Niemeyer, arquitetura, pô, era muito. Bicho, era um rolo compressor.
Uau, verdade, verdade.
O que eu acho difícil é ter essas fases, você vê na história mundial, na pintura, na cultura da França, da Espanha. Também aconteceram fases como essa, na italiana, a Renascença.
Uhum,
parecia que tinha alguma coisa ali atraindo. E o Brasil foi essa década e essa geração.
Sim, sim.
Ainda bem, né?
Graças a Deus, e isso nos honra muito, e essa geração, ela deixou um legado que vai ficar para sempre, né? E como você disse, não vai ter outro Mozart, não vai ter outro Bach, não vai ter outro Leonardo da Vinci, né?
Também se tivesse, era demais. É bom que a gente já tem um Chico Buarque, ia querer mais um, tá bom, tá bom.
E continuando o pensamento, como você me falou, também não vai ter outro Chico, não vai ter outro Caetano, são pérolas preciosas que brotaram no solo brasileiro e estão aí para a gente poder usufruir e, né, para sempre. E isso realmente é um tesouro da nossa cultura, é um patrimônio brasileiro, essa geração toda que você tem o privilégio de fazer parte dela. Então, vamos tocar essa música do Chico aqui agora, que você escolheu. Só dar uma radiografia, o nosso público, Chico. Ele tem muito músico, né? Mas tem muita gente que não é músico e que, como você disse, absorve a música, né? Ouve e, às vezes, a galera gosta de saber um pouquinho mais. Esse arranjo dessa música que você escolheu, geralmente é o maestro que faz o arranjo da bateria.
Muita gente não sabe. Teve um jornalista em São Paulo que falou que estava achando o show ótimo, a penúltima turnê, porque ele sentia... Que tá, ali todo mundo estava improvisando na hora. Esse cara deve ser maluco. A gente ensaia no mínimo um mês.
Caramba.
A banda inteira, seja um cara com mais de 50 anos de experiência, a gente ensaia durante um mês, todo dia, de segunda a sexta.
Caramba.
De 4 da tarde às 8 da noite. O Chico chega com o roteiro pronto, o maestro chega com as partituras prontas e tem que ficar esperto, senão não toca aquilo. Todo mundo leva, eu levo para casa para estudar, para chegar no dia seguinte e tocar. Isso repetidamente durante 4 semanas. Por isso é que fica bom.
Sim,
as
sim.
Pessoas acham que é tudo de improviso, pô. Improviso é arriscado. Hermeto Pascoal só tem um. Por mais que a gente tenha afinidade, dá para entrar junto com o Chico, com as músicas novas, as letras novas, os arranjos novos, e sair todo mundo tocando de primeira como se já... Isso aí não existe, não. As pessoas falam como se ensaiar fosse uma coisa de músico que precisa ensaiar muito porque não sabe ainda direito o que fazer. É o contrário. Quanto mais o músico é experiente e mais amor à música e mais respeito, mais ele quer ensaiar, porque cada vez fica melhor.
Uau, uau. Que lindo isso, que lindo isso. Então, Chico Batera, vamos ouvir mais essa canção e daqui a pouquinho a gente continua.
Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao mar, passeando no molhado, adivinhou a primavera. Olha que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Água esperta se lança em vasto rio de águas calmas. Ah, você é de ninguém.
Você está com Escala Brasileira.